Bom dia, boa tarde, boa noite, onde queres que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuti, o apresentador do programa. E para hoje temos como convidado, mais uma vez, o ativista e coordenador da UMUNGA, José Patrocínio. José Patrocínio, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Mano, muito obrigado, te agradeço, sou eu, hein?
Certamente. Eu gostaria apenas de pontualizar os nossos ouvintes que hoje convidamos o coordenador da UMUNGA, José Patrocínio, por causa da detenção dos jornalistas e jovens ativistas da UMUNGA, não é? Nos pode contar o que é que aconteceu, José Patrocínio?
Ok, bom, em primeiro lugar acho que é importante lembrar que nós, a nossa sede, o nosso escritório está no Lobito e não em Luanda, e portanto tivemos muita dificuldade a partir do Lobito que acompanhar o que estava a acontecer em Luanda com os nossos colegas. Bom, nós fazemos parte de vários grupos de trabalho de direitos humanos. Um deles é o GAPA, o Grupo de Apoio e Proteção aos Presos Políticos de Angola. E dentro desse grupo decidiu-se hoje realizar uma visita aos jovens que foram detidos no dia 20 de junho, aqueles jovens que foram detidos sobre acusação de tentativa de golpe de Estado. E a ideia desta visita, portanto, que se começaria hoje, porque os jovens estão distribuídos em várias cadeias, em várias instituições, não é? Portanto, aqui já estão sete nesta penitenciária perto de Catete. E os outros estão distribuídos em outros lugares. Então, a ideia seria começar hoje, e a ideia dessa visita tinha mais ou menos dois aspectos. Sendo nós ativistas e organizações de direitos humanos, a questão da visita seria no sentido de monitorarmos a situação dos jovens, como é que eles estão detidos, qual é a situação deles, em que condições estão, etc. Porque nós, a UMUNGA, por exemplo, tem o Estatuto de Observador da Comissão Africana e, obviamente, um dos seus papéis é relatar à Comissão Africana sempre que existem ações de violação flagrante de direitos humanos. Então, esse era um dos objetivos. E o outro, obviamente, seria também de demonstrar a nossa solidariedade para com os jovens, uma vez que eles estão detidos e, segundo constam, estão em células individuais, isolados, com alguns queixavam-se das outras visitas, das outras pessoas que fizeram visita, não terem boas condições, enfim. Então, seria para tentarmos transmitir também a nossa solidariedade, falar um pouco o que é que nós estamos a fazer, os passos que estamos a fazer cá fora para que haja uma libertação imediata e incondicional dessas pessoas, enfim. Então, este era o objetivo que, infelizmente, não se realizou, porque logo à partida. Então, e a comissão hoje era constituída por dois ativistas da UMUNGA, que estão em Luanda, que vivem em Luanda, que é o Malavindel, o João Malavindel e é o Jesse Lufendo, e era também o coordenador da SOS Habitat, o Rafael Moraes, e portanto o motorista da SOS Habitat, e obviamente que tínhamos solicitado o acompanhamento de um jornalista, que neste caso foi o Nelson Sul de Angola. Bom, mas segundo as informações, postos lá eles não conseguiram ter acesso aos detidos e foi-lhes apresentada uma justificação de que as visitas apenas eram permitidas a familiares diretos. Bom, o que aconteceu, portanto, isto estamos a saber agora, né, porque já foram soltos, mas obviamente que nós ficámos todo o dia, toda a tarde preocupados porque tínhamos apenas um contacto do Rafael Moraes por telefone a dizer que o jornalista tinha sido detido, mas sem detalhes, portanto, sem explicar o que é que aconteceu, como, porquê, enfim, e o que é que estava a acontecer. Só que depois começámos a ficar preocupados porque deixámos de ter contacto também com os nossos colegas. Quer dizer, a notícia, a informação do Rafael era apenas em relação ao jornalista, ao Nelson, mas nenhum de nós depois conseguiu contactar com os companheiros. Portanto, o pessoal da SOS não conseguia contactar nem com o motorista, nem com o Rafael, nós não conseguíamos contactar com nenhum dos nossos colegas, tivemos contacto mesmo da própria DW, que não estava a conseguir contacto com ninguém. Epá, começámos a ter contactos com outras organizações para ver o que é que podiam fazer, e obviamente ficámos toda esta tarde sempre angustiados porque não conseguíamos notícias. E obviamente que não era normal, porque os companheiros estão sempre em linha e obviamente iriam dar conta das chamadas, iriam dar conta das mensagens, enfim, não havia retorno, e obviamente que no atual contexto isto ficou. Bom, aqui todos nós colegas ficámos muito, muito assustados mesmo, não é? Porque, inclusive, estamos distante e não podemos desenvolver passe, portanto, estamos a depender do que é que as outras organizações estariam a fazer em Luanda. Portanto, só há pouco tempo é que soubemos que eles foram soltos e, portanto, temos alguns detalhes, não muito, porque, obviamente, eles saíram bastante cansados e pressionados, sem telefones, portanto, ainda não têm os telefones. Então, obviamente, que estamos à espera então, que eles relaxem um bocado e é para amanhã podermos, muito cedo, voltar a ouvi-los e ter todas as informações com mais detalhe. As informações que nós tivemos através do Malavindel e também do Rafael, com quem eu já conversei, é que enquanto estavam cá fora da penitenciária de Colombo Loca, o jornalista terá tirado fotografias à penitenciária. E, portanto, mesmo sem que os seguranças, os guardas da penitenciária, o pessoal de serviço da penitenciária tivesse visto, mas quando deram conta que ele tinha uma máquina fotográfica pendurada ao pescoço, ordenaram que ele teria que pôr a máquina, que não podia ter ali a máquina e guardar a máquina dentro do carro. E parece que o Nelson, uma das coisas que fez logo foi proteger o cartão de memória, portanto, imediatamente tirou o cartão de memória da máquina e terá tentado guardar dentro da viatura, no sentido de proteger o cartão de memória. Passado um bocado, acho que não ficaram satisfeitos com isso e chamaram-no à parte para saber se ele tinha tirado fotografias ou não. Possivelmente ele terá denegado, obviamente, porque só que eles exigiram então ir à viatura buscar a máquina, revistar e revistaram o carro todo, encontraram depois o chip e imediatamente retiveram todo o pessoal, incluindo a viatura, portanto, tudo ficou retido dentro da penitenciária. Segundo os colegas, o Malavindel e o Rafael, eles foram um bocado agredidos verbalmente, não fisicamente. Segundo eles, o próprio diretor da penitenciária terá dito: se querem fazer política, vão fazer política lá fora. Portanto, quer dizer que logo à partida não houve uma boa vontade, uma boa recepção para a visita de defensores de direitos humanos aos detidos. E depois ficaram ali muito tempo retidos sem avanço nenhum, portanto, ameaçados de serem presos, etc., etc., até que eles pressionaram muito e então lá exigiam que tinham que ser ouvidos por um procurador, e então lá às 17 horas. Então lá terão ligado para Catete, para o comando da polícia, de Catete, então foram levados para serem ouvidos pelo segundo comandante. Ouvidos, revistados, enfim. Obviamente que eu estou a contar isto de uma forma geral, porque tivemos muito pouco tempo para conversar, como eu já disse. O que é certo é que foram libertos, portanto, soltos depois das 20 horas, tiveram todo este tempo retidos, foram soltos depois das 20 horas, mas os seus bens ficaram lá ainda, especificamente os telefones, os telemóveis, o que para nós é preocupante. É preocupante porque à partida, não estou a ver qual é a legalidade de se reter um telemóvel. Portanto, os bens só podem ser retidos quando existe um processo concreto de investigação e que tem que haver uma ordem judicial para que te possam tirar os teus bens. E quando esses bens servirão para algum processo de investigação. Eu tenho muito receio do que possam fazer com os telefones, nomeadamente, sei lá, podem pôr muitas coisas dentro do telefone, podem tentar pôr provas nos telefones, para incriminar, não sei. O que é certo também é que, segundo informação, possivelmente a pasta do Jesse terá desaparecido dinheiro. Portanto, o Rafael falou-me que possivelmente desapareceu-se uma nota de 100 dólares da pasta do Jesse. Portanto, eu não falei com o Jesse, não posso confirmar, que nós vamos tentar confirmar isso amanhã. Então, mais ou menos foi este o quadro do que aconteceu hoje à tarde.
Essa questão dos telefones é seriamente uma questão preocupante, porque afinal de contas, estamos a falar da questão da privacidade, não sei, e há muita, evidentemente, que eles têm família, amigos, quer dizer, nunca se sabe o que se pode acontecer com os contactos. Eu de facto não sei qual é a lei da privacidade em Angola, mas certamente que não é uma situação normal. A outra questão que eu acabei de me lembrar é o facto do quando eles foram visitar os jovens, os ativistas detidos, disseram que só famílias próximas podiam visitar. Será que é uma lei que proíbe a visita dos jovens, de indivíduos de direitos humanos ou pessoas individuais ou mesmo amigos que possam visitá-los? Ou é apenas uma lei local em Luanda, que eu não consigo compreender.
Bom, Florindo, epá, eu não tenho conhecimento de nenhuma lei, por isso mesmo nós vamos questionar, nós vamos preparar uma carta para enviar ao Ministro do Interior, com cópia precisamente ao Diretor da Penitenciária e ao Dito Comandante da CATET, e possivelmente com cópia à Comissão Africana, porque não temos qualquer informação de que seja isso seja permitido, ou seja, ainda há pouco tempo nós sabemos que uma delegação da UNITA visitou os detidos. É certo que são muito acompanhados pela segurança da penitenciária, mas e não são família direta. Portanto, não há, à partida, imagem, portanto, não há uma visita de passeio, é uma visita de defensores, de ativistas, defensores de direitos humanos que estão a cumprir o seu papel. E que representam organizações legais, portanto, é como se estivesse a receber um advogado, a receber um jornalista, portanto, eles têm esse direito. Pode ser que seja necessário exigido determinados procedimentos, não ponham de parte essa questão, talvez alguma burocracia, mas deveria ser, no mínimo, haver esse esclarecimento, dizer, ok, nós precisamos de uma carta das vossas instituições, nós precisamos de qualquer coisa que formalize isso. Bom, seja conforme, portanto, não houve, pelo que eu conversei com o Malavindel e com o Rafael, portanto, através da internet, não houve, logo desde o início, uma boa vontade de que eles pudessem visitar os outros jovens, não é? Portanto, não houve nenhuma tentativa de procurar alternativas, ok? Não podem vir hoje, podem vir amanhã, não podem vir assim, terão que vir com carta. Não houve, foi logo, não pode haver visita, não é? E depois este procedimento, portanto, o discurso do diretor da penitenciária, essa questão, se querem fazer política, vão fazer lá fora, isso para nós magoa-nos, porque na realidade nós somos defensores e merecemos respeito pelo nosso trabalho, e portanto não é, nós não estamos aqui a fazer política dessa forma que está-se a fazer, nós estamos a tentar proteger as pessoas que nós julgamos estão presas de forma injusta. E obviamente que todo este contexto para nós foi mais preocupante, porque precisamente também hoje à tarde, não é? Quatro colegas nossos, nomeadamente o Dino, o Eli, o Norinho e o Carlitos, receberam todos a mesma mensagem com ameaças de morte. Portanto, o Dino, o Carlitos, receberam uma mensagem a insultar e a dizer que precisariam de morrer, portanto, e que começaria por um deles, que teriam que ser mortos na rua. Bom, então, obviamente que recebendo esta mensagem, em que todos nós aqui já ficámos preocupados e a ver o que passa a fazer imediatamente, como contactar logo a polícia, etc, etc. E de repente ficamos a saber que também não estamos a ter contacto com os nossos colegas de Luanda, obviamente que vivemos aqui um momento muito, muito, muito tenso durante toda esta tarde.
E qual foi o estado moral dos ativistas que falaste com eles depois de serem libertos?
Não deu para medir muito isso, porque a única coisa que dei conta é que estavam cansados. Inclusive com o Rafael, o problema de não continuarmos foi por causa dele, onde ele estava não tinha energia, então o computador tinha perdido a carga, então não dava para continuar. Mas como ela viu dela, obviamente que ele pediu para que conversássemos amanhã, que ele estava com sono, estava muito cansado. Não me pareceu que estavam muito abalados, portanto, eles contaram o que aconteceu normalmente. Também são pessoas que já têm alguma vivência destes acontecimentos. O Jesse já esteve detido, aqui em Benguela, já foi preso, julgado e condenado, precisamente na altura das manifestações, por causa da presidente da Comissão Nacional Eleitoral, enquanto ele estava a fazer cobertura, ele foi detido, foi preso, foi julgado, foi condenado, enfim. O Malavidel também já tem acompanhado essas atividades, essas coisas de alguma forma perto. O Rafael já também teve, também já tem alguma experiência amarga sobre isso, não é? Já teve problemas em que ele foi retido também, na altura em que eles estavam a organizar uma manifestação sobre a questão do habitat, não é? Na altura do dia do Habitat, e que obviamente a Segurança de Estado e a polícia arquitetaram uma retenção, usando como argumento a questão da viatura, já tem também sofrido perseguições. Então, à partida, isto não abalará, não vai abalar tanto a sua, acredito, não é? Não vai abalar tanto a sua estrutura, mas obviamente que. É uma pressão, eu acredito, portanto, conforme eles estavam a ver eu falar, como foram insultados, ameaçados toda hora, que vão ficar presos, etc. Obviamente que cria sempre, pelo menos naquela altura, alguma tensão, não é? E depois, logo, as famílias, não é? As famílias ficaram, portanto, todos eles, embora estejam em Luanda, o Nelson saiu daqui do Benguela propositadamente para ir fazer esse trabalho. Não é? Quando convidaste para ele poder fazer esse trabalho. A família do Nelson, do jornalista, é daqui de Benguela. A família, a maior parte da família também, do Jesse e do Malavida, são de Benguela. Então, as pessoas, por cima, depois com esta distância, as pessoas ficam muito preocupadas e com média, tipo, com mãos atadas. Então, há este clima, mas acredito que, de maneira alguma, vai limitar o trabalho de todos eles, não é?
Oxalá, oxalá. E certamente que também espero que os angolanos, e não só, que queiram visitar os ativistas que continuam detidos, não sejam desencorajados com essa com esse tipo de comportamento, porque afinal de contas o que esses ativistas precisam mais do que nada é não, sobretudo o apoio moral, que é extremamente importante. Até que essa situação se resolva, oxalá, o mais rápido possível. José Patrocínio, parece que a situação em Angola, de um modo geral, não está boa. E o presidente está ausente, quer dizer, ninguém sabe para onde ele para. Quer dizer, há uma incerteza que se vive em Angola, e parece que cada um inventa a sua lei. Quer dizer, hoje não se pode visitar ninguém, só as pessoas mais próximas. Quer dizer, que está uma grande confusão, que eu estou com dificuldades de entender, talvez por viver cá nos Estados Unidos. E talvez você nos possa explicar, a mim e o pessoal na diáspora, os angolanos na diáspora, o que é que de facto está a passar em Angola.
Bom, Florindo, voltando mesmo a pegar nessa questão de que num sítio toma uma decisão ou outra. Há alguns meses atrás, algum tempo atrás, não muito, mas algum tempo, um mês ou quê, ou dois, precisamente membros deste grupo, do GAPA, deslocaram-se a Cabinda e puderam visitar o Mavungo. Portanto, o propósito da visita à Cabinda, em que teve um grupo onde estava Alexandre Simeão, penso eu, o Malavindel, o Filomeno Vieira Lopes, o Emílio, enfim, tiveram, embora também com alguns entraves, portanto, e se não tivessem sido persistentes, possivelmente não tinham conseguido visitar, não é? Portanto, também levantaram muitos obstáculos, mas depois conseguiram visitar o Mavungo, e a visita à Cabinda tinha um propósito não só visitar o Mavungo, contactar a família, a procuradoria, enfim, o governador. Havia este objetivo que não foi alcançado, portanto, não conseguiram ter os contactos concretos com as instituições. Mas, de qualquer das formas, mesmo assim conseguiu-se. Agora, obviamente, que nós vamos insistir, porque nós não vamos, portanto, deixar de tentar exercer o nosso papel de defensores de direitos humanos, só porque o diretor da penitenciária, obviamente, impediu hoje de que as pessoas fizessem visita. Uma das coisas que vai acontecer, de certeza absoluta, é que a mídia vai divulgar tudo isto. Portanto, acredito que a partir de amanhã, ainda por cima o Nelson é jornalista, não é? Portanto, acredito que a DW, e hoje já fomos contactados por vários órgãos, e obviamente que a partir de amanhã vão fazer toda uma divulgação disto, e não me parece que isto seja muito bom, mais uma vez, para a imagem do país. E a situação, obviamente, que nós continuamos, continuamos, não estamos a sentir, é um agravamento, mano, a nível das liberdades. Portanto, o processo está muito tenso, nós sentimos muito tenso, não é? Portanto, desde, conforme disse, a questão das ameaças, não é? Todo este discurso. Então, eu acredito que, temos que continuar a lutar nisto.
Bom, eu certamente nós iremos continuar a acompanhar esta e outras situações que estão a ocorrer em Angola. José Patrocínio, gostarias de deixar uma palavra antes de terminarmos o programa de hoje?
Primeiro, agradeço sempre a vocês por todo este trabalho que fazem e podermos divulgar e falar sobre a nossa situação e é o que está a acontecer. E depois também mandar uma mensagem de otimismo. Eu acredito, embora estamos a viver este momento bastante tenso, com muita pressão, com muita ameaça, de qualquer das formas tem havido reação da parte da sociedade muito forte, muita solidariedade e tem havido muito posicionamento, inclusive por partes da sociedade que possivelmente nós não iríamos imaginar que se posicionassem como estão a posicionar-se agora, não é? Desde a parte dos artistas, não sei quê. Então, eu acredito que de certeza vai haver mudanças, não muito longe. Obviamente que quem está no poder vai ter fazer alguma resistência em poder ceder, mas acredito que os jovens vão ter que ser libertos. Acredito, não há ninguém, muito pouca gente, tirando aqueles que estão muito ligados às questões do poder, mas a maioria da população não acredita realmente que esses jovens pudessem estar por trás de alguma tentativa de golpe de Estado. É impossível. Então acreditamos que não vai haver possibilidades de grande manobra, e acredito que será melhor para o governo, para Angola, se primeiro se eles fossem libertos agora, não é? Portanto, nem que fosse com uma aparente amnistia por parte do Presidente, acho que ele limpava bastante bem a sua imagem, se tipo perdoar, não é? Obviamente que não há um perdoar, porque se eles não cometeram nada, mas podia ser a saída mais airosa para a Presidência da República neste momento, tomar uma atitude destas, não é? Portanto, não chegar sequer ao Tribunal. A outra será o Tribunal que seja justo, não é? E poder, portanto, permitir que as pessoas possam mostrar a sua inocência, não é? Epá, e acredito que nós estamos aí pelo caminho certo, embora com todos estes obstáculos, obviamente, e cada vez são mais fortes, mas eu acredito que tem havido muita reação. Nós acho que em Angola este momento vai ficar histórico, porque nós nunca vimos tanta reação, tantos movimentos de solidariedade tem havido, né? Em que tem juntado pessoas, não só pessoas angolanas, de diferentes estratos sociais, etc., etc., mas também ligar pessoas de Angola com pessoas de fora, não é? Como esse vídeo que apareceu, pessoal angolano e português, etc. Enfim, acho que isto está, precisamente, assim, os cidadãos estão a ocupar o seu devido lugar e a participar.
Com certeza. Já agora eu gostaria de deixar a mensagem para os nossos ouvintes, em nome da Friends of Angola, que nós pedimos que o governo angolano possa libertar todos os ativistas e prisioneiros políticos o mais rápido possível. José Patrocínio, desejamos continuação de uma boa noite para si, já é noite em Angola, cá ainda é dia em Washington, e certamente voltaremos a estar juntos dentro de algumas horas.
Ok, eu agradeço e também um abraço para todos e boa noite daqui.
Com certeza, com certeza. Um abraço, até já.
Um abraço, um abraço.
razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola.
Saudações a todos, obrigado pela dedicação. Chegou a hora de partir, esta é a minha última canção. Isto representa a formiga desafiando o elefante por uma contenda. Um quilograma de plutônio à volta da cintura, morte certa. Esgotou-se o tempo e a paciência, a passividade e a benevolência. Falo em nome de um povo exausto de subserviência. Estamos fartos de tuas negligências, incoerências e ingerências. Fartos de incompetentes e exonerados atribuírem-se outras competências. Fartos de leis que protegem os poderosos e a realeza. De tribunais com impotência e juízes sem jurisprudência, de pisar centenas nos nossos esquemas para a sobrevivência, de viver milhas abaixo da linha da pobreza. Estamos fartos de sobreviver assaltados pelo medo de jogar estátua. Ninguém se mexe quando passa o teu cortejo, sempre assenha a hora, e até hoje eu não entendo o motivo de tanto aparato. Será de vergonha ou receio? Deixo entrar em erupção o vulcão que carrego dentro, mesmo que me esteja a condenar a uma existência no desassossego, mesmo que tenha acima seguir meus movimentos e leve uma laje na testa. Mal piso no 4 de fevereiro. Mal piso no 4 de fevereiro. Culpados da miséria no país, não é só um, mas o principal não é segredo. Chama-se Zé Du, do comunismo ao conformismo, de marioneta ao Zur. Pador de poderes, quem te menciona é morto ou vai com o Zul. Se não tens controle sobre a tua guarda, quem é o culpado? Quem paga o juro dos seus excessos e dos seus desmandos? Não crês que mordemos a história de estarem enjaulados? Sabemos que assim que o fumo se dissipar, serão libertados, reintegrados nas tuas fileiras de sanguinários. Não há o mínimo de interesse em educá-los ou amestrá-los. És um pedaço de ferro, frio e inanimado. Teu coração, se tens algum, bate do lado contrário. Anuncio que não volto a candidatar-me, mas o posto deu-te saudades antes de saltares. José Edu Murphy, o nosso ator mais bravo, ao invés do Nobel, era pelo Oscar que deverias ter implorado. A única esperança para nós seriam os militares, mas são tudo bons rapazes de saudáveis amizades. Devia medir melhor as palavras, mas agora é tarde. O desespero fez com que me tornasse num kamikaze. Tens isto em CD parte, se tens MP3, apaga. Agora sou persona não grata e amizade indesejada. Sou um kamikaze angolano e esta é a minha missão. Não tenho tempo para me repetir, por isso não tenho tempo para refrão. Isto é a minha nota de suicídio aos meus pais. Amo-vos muito, desculpem, mas não aguento mais. A cada dia que passa, a minha vida perde importância, porque a cada dia que passa, morro um pedaço de esperança. Num país onde a palavra democracia é defraudada, onde a corrupção não se esconde, faz-se de cara deslavada, onde no fim todos são cúmplices, portanto toda a gente é libada e as vozes revoltadas são delicadamente eliminadas. Eu falo porque mais vale morrer por causa justa. Fico fodido quando a Isabel monta empresa com massa pública. A Gisé querendo informar faz-me rir de repulsa e a rainha se passeia com o avião da presidência da república. Este som é em memória de Miguel Cafeteiro, culpado unicamente de trautear um rap verdadeiro. Apesar de nunca nos termos conhecido, uma coisa eu te prometo, será sempre uma referência para mim, um exemplo. Uma lágrima para o Cherokee e sua família. Descansa em paz, meu mano. Em guerra está quem ficou com vida.